passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que quinta-feira maravilhosa. Muito bom ter você aqui com a gente nesta noite linda, numa noite que o Senhor nos deu. Que alegria, viu? Nossa equipe reunida. Bom que você também faz parte da Igreja Cristo em Casa. Na verdade, a nossa igreja reunida no planeta Terra e todos nós rendendo graças ao Senhor nesta noite maravilhosa. Que alegria toda quinta-feira poder contar com a instrumentalidade do meu querido bispo Davi Gualberto, da Missão Evangélica do Brasil, que estará trazendo a mensagem de Deus aos nossos corações daqui a pouquinho no nosso Cristo em Casa. Meu querido bispo Davi Gualberto, como sempre, irmão, alegria muito grande estar ao seu lado todas as quintas-feiras aqui no nosso Cristo em Casa. Seja bem-vindo sempre. Muito boa noite, a paz do Senhor.
Meu querido irmão, amigo e companheiro, pastor Eliel do Carmo, meu querido irmão, amigo e companheiro, deputado Fábio Silva, minha querida Débora Lira e todos os nossos irmãos que juntos cultuamos ao Senhor aqui no culto da Igreja Cristo em Casa, quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus Cristo.
Débora Lira, bom também, Débora, ter você aqui na nossa Igreja Cristo em Casa. Que alegria, querida. Boa noite, a paz do Senhor.
A paz do Senhor, Eliel. Boa noite para você também. Boa noite, Fábio Silva. Boa noite, pastor Davi Gualberto. Boa noite, ouvinte querido. Fique ligado aqui no culto da Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão querido, bom também tê-la aqui. Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Boa noite, meu mano Eliel, a paz do Senhor. Boa noite, meu bispo querido Davi Gualberto. Boa noite, Michel. Boa noite, Débora linda. Boa noite, você, amado ouvinte da Melodia. Estamos juntos em mais um culto da Igreja Cristo em Casa.
Vamos orar? Vamos abrir o nosso Cristo em Casa? Juntamente com o bispo Davi Gualberto.
Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, glorificado, bendito e exaltado seja o teu nome para todo sempre. Este é o dia que o Senhor nos fez e nós estamos nos alegrando e nos regozijando nele. Queremos louvar o teu nome porque mais uma vez o Senhor nos reúne, o Senhor nos chama a todos, homens e mulheres, moços e moças, reunidos em centenas e milhares de cidades, em dezenas de estados, ó Deus, no Brasil e em outros países, através da internet, para cultuar, para adorar e para bendizer o teu nome, aqui no culto da Igreja Cristo em Casa, na nossa querida rádio Melodia. Meu Senhor, muito obrigado, porque sabemos que tu ouvirás a nossa oração, sabemos que tu receberás o nosso louvor e sabemos que tu nos falarás através da tua poderosa palavra, que vidas serão alcançadas pela mensagem transformadora do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que ao final o teu nome será glorificado e exaltado. Ser com o pastor Eliel do Carmo, ser com o deputado Fábio Silva na condução deste culto e dá-nos a tua bênção. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Deus escreveu a tua história antes de você nascer. Ele sorriu quando imaginou você, se preocupando em fazer cada detalhe teu. Seus pais não sabiam que iria nascer um grande vencedor. Do ventre da tua mãe Jesus te colocou, e o fruto ali gerado seria um milagre.
Escute.
O inimigo lutou até o fim com sua gestação, tentando pôr um fim, mas não tinha noção que ali nascia alguém segundo o coração de Deus. Então você nasceu na terra, foi crescendo, foi cumprindo com o seu chamado, E de pouco a pouco foi construindo um legado, foi fazendo o seu melhor pra deixar uma história. E alguém falou: como pode um ungido sofrer tanto assim? Como pode ser provado e nunca desistir? Eles não sabem quem te fez essa promessa, não estão sabendo quem é esse teu Senhor. Enquanto muitos não estão acreditando, a sua bênção está chegando. Tá chegando, tá chegando, tá chegando a sua vitória. O ponteiro do relógio está marcando a hora. E hoje Deus está olhando pra alguém aqui. E esse alguém quero ver, quero ver. Eu quero ver a sua vida ser abençoada. Quero ver a sua história hoje ser mudada. Eu quero ver essa porta se abrir. Eu quero ver, eu quero ver. Deus vai honrar você, vai te surpreender. O que você pediu, Deus hoje vai fazer. Vai quebrar os grilhões, desatar as prisões. E um novo hino você vai cantar. A lugares altos você vai chegar. Esse é o tempo, Deus determinou. Essa é a hora de ser vencedor. É o fim desse deserto, é o fim desse deserto. E o começo da vitória, e o começo da vitória. Vocês, e o fim desse deserto, e o fim desse deserto. E o começo da vitória, e o começo da vitória.
Tá chegando a sua vitória. O ponteiro do relógio está marcando a hora.
E hoje Deus está olhando pra alguém aqui. E esse alguém quero ver, quero ver.
Eu quero ver a sua vida ser abençoada. Quero ver a sua história hoje ser mudada.
Quero ver essa porta se abrir. Eu quero ver, eu quero ver. Deus vai honrar você, vai te surpreender. O que você pediu, Deus hoje vai fazer. Vai quebrar os grilhões, desatar as prisões. E um novo hino você vai cantar. A lugares altos você vai chegar.
Esse é o tempo, Deus determinou. Essa é a hora de ser vencedor.
Deserto, e o começo da vitória, e o começo da vitória.
E o fim desse deserto, e o fim desse deserto, e o começo da vitória, e o começo da vitória.
André e Felipe, fim do deserto. Louvor lindo que ouvimos nesta noite maravilhosa de quinta-feira, logo após esse momento de oração com o nosso querido bispo Davi Gualberto, que vai estar pregando a palavra de Deus daqui a pouquinho aqui no nosso Cristo em Casa, e ele vai trazer pra gente agora a referência bíblica desta noite.
O texto bíblico para a nossa meditação esta noite se encontra no Salmo 126.
E a Igreja Cristã em Casa não poderia deixar de parabenizar aos aniversariantes de hoje, aos aniversariantes deste mês. Parabéns em nome de toda a família Melodia, não é isso, Débora Lira?
É isso, Fábio Silva. Como eu estou alegre em poder, neste dia, te parabenizar por mais um ano de vida. Que as doces consolações do Espírito Santo repousem sobre você, meu querido irmão, minha amada irmã. Deus te abençoe. E um abraço, companheiro Nilton Sérgio de Jesus, Andréia de Macedo Pinto Alves, Andréia de Carvalho Barreto, Aline Cristina de Mendonça, Luciene da Silva Conceição e também o Leonardo Matos Nascimento. Muitas felicidades a todos vocês, inclusive você, que não falei aqui o seu nome, mas completa mais um ano de vida hoje. Ah, um abraço muito apertado para você, de toda a equipe da Igreja Cristo em Casa. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como que os primeiros frutos de tudo que ele criou. Este versículo está em Tiago 1,18 e vai para a sua meditação. E a próxima canção também é em homenagem a você.
Pior que um celeiro vazio, casa sem nada em sua despensa, é ter um coração vazio sem tua presença. Posso até viver prazeres momentâneos, desfrutar dos prazeres da vida, nada se compara com tua presença. Nada se compara com tua presença. Posso conquistar bens materiais, ter amigos chegados mais que irmãos. Nada se compara com tua presença. Nada se compara com tua presença.
Eita louvor lindo, em homenagem aos aniversariantes do dia, parabéns, parabéns. Olha gente, chegou então esse momento especial de oração, nós vamos estar orando, Fábio Silva com alguns pedidos de oração aí, né Fábio? Vamos estar então ouvindo esses pedidos e, na sequência, todos nós clamando ao nosso Deus, junto com o bispo Davi Gualberto.
Nossa irmã Ana Lúcia pede oração pela sua saúde e paz espiritual e para toda a sua família. De Barra do Piraí, no Rio de Janeiro, a irmã Helenice pede oração para ela e toda a sua família, e em especial para seu amado sobrinho Marcelo. A irmã Fátima pede oração para ela e toda a sua família e para os irmãos de sua igreja que estão enfermos. A nossa irmã Rose pede oração pela sua saúde. A irmã informa que está com depressão e pede que Deus possa curá-la e pede oração para toda a sua família. Estaremos orando, irmã Rose. A nossa irmã Paula Fernandes pede oração para a sua saúde e para toda a sua amada família. E a nossa irmã Olga pede oração para a sua saúde. A irmã informa que está com depressão há 10 anos e pede a Deus a cura deste mal. Estaremos orando pelos nossos irmãos e irmãs.
Senhor nosso Deus e Pai Celestial, seja glorificado e bendito o teu nome para todo e todo sempre. Nós te agradecemos e louvamos o teu nome, porque mais uma vez o Senhor nos reúne aqui na igreja Cristo em Casa, na nossa querida Rádio Melodia, para juntos bendizermos e glorificarmos ao teu nome, clamarmos a ti, intercedermos pelos pedidos de oração e também sermos alimentados pela tua palavra. São irmãos, são irmãs, são amigos de tantas cidades, de tantos estados e até de tantos países que neste momento se reúnem em torno do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Receba a nossa gratidão, receba os nossos louvores, receba a nossa intercessão, fala-nos através da tua palavra e glorifica o teu nome nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.
Meu Pai, aos seus filhos mostre o lugar onde o sol do amor brilha. Clareia o caminho e quem passar por ali saberá. Jesus é amor, nos estende a mão, quer entrar. Nos conduzem e deixam em nossas almas a semente do amor. Como é sublime ouvir sobre a salvação e entender que é preciso saber que Jesus é amor, só Ele nos traz amor. Faz bem repetir: Jesus é amor, é salvação, abre o coração e deixe-o
Pois é, deixa eu aproveitar esse momento aqui do nosso Cristo em Casa. Estamos no grande culto da Igreja Cristo em Casa. Quero agradecer a você que faz deste culto o seu culto diário, onde você adora a Deus. Daqui a pouquinho teremos a palavra de Deus aos nossos corações. Estamos preparando aqui os nossos corações. Quero agradecer a você que está no seu trabalho, que todas as noites acompanha a gente. Você também aí em casa, muito obrigado. Você aí no seu automóvel, ouvindo a gente, o nosso abraço, o nosso carinho. Faça da Igreja Cristo em Casa o seu momento de gratidão ao nosso Deus, viu? Peça para que Ele cada dia lhe fortaleça e que fale ao seu coração. É uma honra, uma alegria ter você aqui com a gente todas as noites. Pois é, olha, como é que está o seu coração? Preparado para ouvir a palavra de Deus nesta noite? Deus tem algo a falar aos nossos corações. E eu quero convidar mais uma vez o meu querido bispo Davi Gualberto.
Meus queridos irmãos, pastor Eliel do Carmo, deputado Fábio Silva, querida Débora Lira, meu amigo Michel Camargo, todos os nossos irmãos que juntos cultuamos ao Senhor aqui no culto da Igreja Cristo em Casa, conforme nós já mencionamos anteriormente, o texto bíblico que vamos meditar essa noite se encontra nos Salmos 126, que nos diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Meus amados irmãos, o Salmo 126, ele nos retrata o retorno do povo de Deus para a sua terra após um cativeiro de 70 anos na Babilônia. O salmista, neste salmo, ele retrata a alegria pela liberdade, tanto que ele menciona no verso primeiro: quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, nós ficamos como os que sonham. Então, muitos não acreditavam mais que poderiam retornar, Muitos não acreditavam mais que seriam libertos daquele cativeiro, daquela opressão. E agora, a verdade é que eles estavam novamente libertos. Então, aquilo para eles parecia um sonho. E o que causa neles é gozo, é alegria, é regozijo. Tanto que ele diz no versículo 2 que a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo, e um testemunho que todos falavam a respeito deste retorno a este, grandes coisas fez o Senhor a estes. Ou seja, o que Deus fez com eles é coisa grande. E em resposta ao testemunho que eles ouviram daqueles que estavam ao redor deles, eles também afirmavam isto. De fato, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Porém, a gente pode observar que, embora havia júbilo, regozijo, alegria pelo retorno, havia também muita tristeza, choro e lamento, porque quando eles retornam, a cidade estava destruída, os muros caídos, as portas queimadas a fogo. Isto retrata no Salmo 126, porque o salmista diz lá que os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Ou seja, aquela volta significaria o início de um período de muita luta, de muito trabalho, de muito sofrimento, de um árduo serviço de reconstrução. Porque a cidade estava completamente destruída. Mas, ao final, ele afirma que o trabalho poderia ser um trabalho árduo, de lágrimas, de sofrimento, mas a colheita seria uma colheita de alegria. No seu coração havia uma fé, uma certeza que a colheita seria uma colheita alegre. Haveria resultado deste trabalho. Haveria resultado desta semeadura. E aí ele diz que, no versículo 6, ele termina dizendo: aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, novamente dizendo que aquela semeadura, aquele trabalho que eles passariam a executar, seriam de árduo sofrimento, andando e chorando. Mas o resultado seria um resultado positivo. Voltariam com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Queridos, nós, quando olhamos lá o livro de Neemias, nós vamos ver que a história lá do livro de Neemias é essa história aqui. Neemias, ele volta para Jerusalém na primeira leva. E ele volta com este propósito de reconstruir a sua cidade. E é sobre isso que eu quero, esta noite, meditar com você. Sobre o processo da reconstrução. Eu já ouvi alguém dizendo, e eu concordo com isso, que reconstruir é extremamente mais difícil do que construir. Quando você constrói uma coisa do zero. Não havia nada edificado naquele lugar, e você então, em cima de um projeto, de um planejamento, você começa uma obra ali de construção. Agora, reconstruir é outra coisa. Já há uma edificação, já há um fundamento, já existem alicerces. Às vezes já havia até um prédio ali que agora está todo depedrado. E agora você tem que restaurar tudo aquilo que um dia já foi algo bonito, algo firme, sólido, e agora está destruído. E eu tenho certeza que essa noite eu estou falando para muita gente que está nesse processo de reconstrução. Reconstrução de um casamento que já foi feliz, já foi estável, já foi um casamento sólido e agora está abalado. Você precisa agora de reconstruí-lo. Reconstrução de uma vida profissional que já foi pujante, próspera, de sucesso, e agora está em frangalhos, está destruída. Você está numa falência, em dívidas, sobre dívidas. Reconstrução da sua vida ministerial. Quem sabe você já foi alguém atuante no reino de Deus, profícuo na obra do Senhor, frutífero no reino de Deus, e agora você está com uma vida espiritual, uma vida ministerial minguada, frágil, instável, incipiente, superficial, e você já entendeu que você precisa reconstruir a tua vida espiritual e ministerial. Enfim, eu tenho certeza que esta noite eu estou falando para centenas, milhares de pessoas que estão nesse processo de reconstrução e estão entendendo que é um processo extremamente difícil, extremamente doloroso, mas que é possível. É possível quando nós observamos os princípios da palavra de Deus. E não só observamos os princípios da palavra de Deus, mas os colocamos em prática. Quando nós praticamos os princípios da palavra de Deus, nós nos veremos prósperos e bem-sucedidos nesse processo de reconstrução. Quais são os passos, então, que nós precisamos dar nos processos de reconstrução da nossa vida? Em primeiro lugar, eu preciso saber a situação do local ou do momento, da circunstância que eu preciso reconstruir. Neemias, lá no capítulo 1, no versículo 2 e 3, nos diz assim: veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam, que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas. Neemias perguntou para o seu irmão Hanani qual era a situação da sua cidade, qual era a situação da sua casa, dos judeus, dos seus irmãos que não foram levados cativos, que escaparam do cativeiro. E o relatório que ele recebeu foi um relatório triste. Os que ficaram lá estão em grande miséria e desprezo. Os muros estão derrubados e as portas estão queimadas. Neemias precisava conhecer a situação que ele iria se envolver. Queridos, ele precisava conhecer, porém mais do que conhecer, ele precisava reconhecer. Preste bem atenção no que eu vou dizer nesse momento. Tem muita gente que está vivendo uma vida de fracasso, de miséria, de dores, de perdas, de frustração, de derrota, mas não reconhece. E o primeiro passo para que eu possa mudar de vida é reconhecer que eu preciso de mudança. Tem muita gente que está vivendo uma vida material e financeira destruída, mas quer ostentar que está vivendo uma vida de fartura. Tem muita gente que está vivendo uma vida espiritual em frangalhos, mas para todo mundo, ele acha que ele quer mostrar que está bem. Põe uma Bíblia grande embaixo do braço, põe lá um terno bonito, um vestido bonito, vai para a igreja arrumado, mas espiritualmente está caído. Quantos casamentos já perderam a vitalidade, o prazer, a alegria há muitos anos? Da porta para dentro é uma tragédia, mas da porta para fora está naquela pose de que está tudo bem. Enquanto insistirmos nessa mentira, enquanto insistirmos nesse engano, nesse engodo, a nossa vida não vai mudar. Só haverá mudança, só haverá transformação quando nós conhecermos, e mais do que conhecermos, quando nós reconhecermos que nós precisamos de mudança. Reconhecermos e confessarmos a real situação em que estamos vivenciando. Segunda atitude é nos quebrantarmos, chorarmos e mostrarmos o valor daquela perda. Mostrarmos o valor daquela perda. Versículo 4 do capítulo 1 de Neemias, o texto nos diz: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Neemias, ao ouvir aquelas palavras, poderia dizer para Anani: ok, tá bom, eu não vou me meter nessa situação, afinal de contas, eu estou aqui servindo no palácio do rei Artaxerxes, numa situação extremamente confortável. Por que eu vou me envolver com essa situação terrível? Mas o texto diz que ele sentiu o golpe da notícia. E ele chora, ele lamenta por alguns dias. Ou seja, o choro, o lamento, era uma indicação de que a sua cidade para ele tinha valor. As famílias que estavam lá tinham valor. A perda para ele não era algo superficial, não, atingiu o âmago da sua alma. Tem tanta gente que parece que a família dele está destruída, mas parece que não está nada acontecendo. Para ele não tem valor nenhum. E tem muita gente que, de fato, não tem valor mesmo. É, se eu perder esse casamento aqui, eu arrumo outro ali. Ah, se eu perder esse ministério aqui, eu levanto outro ali. Se eu perder esse trabalho aqui, eu vou para outro ali. Ou seja, ele não valoriza o que ele tem. Ou seja, queridos, se eu não valorizo o que eu tenho na mão, eu vou valorizar aquilo que eu estou dizendo que vou conquistar no futuro? Se eu não valorizo aquilo que eu já recebi, eu vou valorizar o que eu eventualmente possa vir a receber no futuro? Mas Neemias não ficou só lamentando, não. Ele orou e jejuou por aquela situação. O valor daquela situação para ele era tão pesado, era tão grande. O valor daquele relatório mexeu tanto com ele, que ele foi orar e jejuar e falar com Deus. A terceira atitude de Neemias foi conhecer a sua estrutura. No mês de Quisan, capítulo 2, versículo 1 de Neemias, no mês de Nisan, no ano 20 do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Ou seja, Neemias era copeiro do rei. Ele tinha a responsabilidade de servir a bebida ao rei. Mas ele o fez. Ele não deixou de cumprir a sua missão, a sua tarefa. Mas o seu semblante estava caído. Eu imagino que os olhos dele estavam inchados de tanto chorar. A face dele estava vermelha. A aparência dele estava descaída. Porque aquela situação, aquele relatório mexeu com ele. Quem sabe você está assim, nesse exato momento. Tua aparência caída, tua face descaída, os seus olhos vermelhos de tanto chorar. Por quê? Porque você é gente. Você é carne. Você tem os seus limites. Neemias nunca tivera triste diante do rei. Todas as vezes que ele se apresentava diante do rei para servi-lo, ele estava alegre, com seu semblante alegre, bem disposto. Mas ele recebeu uma notícia que o abalou. Ele recebeu uma notícia que o entristeceu. Nós somos falhos. O salmista diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. A quarta atitude que nós precisamos ter para termos sucesso na nossa reconstrução é que nós precisamos falar para o rei das nossas limitações e das nossas tristezas. Versículo 3 do capítulo 2 de Neemias nos diz: e lhe respondi, o rei perguntou, por que o teu semblante está triste? E Neemias respondeu: viva o rei para sempre! Como não me estaria triste e rosto se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e as portas queimadas a fogo? O Neemias estava diante do rei. E quando o rei lhe perguntou por que o seu semblante estava triste, ele não ficou ali arrumando desculpa, não, é porque caiu um cisco no meu olho, é porque eu não acordei muito bem, é porque eu tô com uma dor de dente, é porque eu tô com uma dor de ouvido, não, ele não ficou arrumando desculpa, não, ele foi direto ao ponto. O rei perguntou, por que o teu semblante está caído? Por que a tua face está abatida? Ele não ficou arrumando desculpa diante do rei. Mas ele foi claro e direto. Como não estaria triste se a cidade onde está o sepulcro dos meus pais está destruída e as suas portas queimadas pelo fogo? Querido, você está diante do rei. O rei está aqui agora, nesse culto da Igreja Cristo em Casa conosco. Diante do rei você não precisa ter pudores. Diante do rei você não precisa fazer cerimônia. Diante do rei você não precisa inventar desculpa. Diante do rei você pode ser claro, limpo, cristalino. Até porque o salmista diz que antes que a palavra chegue à nossa boca, o rei já conhece, já sabe. A quinta atitude que nós precisamos ter para reconstruirmos é saber com quem conversar acerca das nossas necessidades. Neemias falou com a pessoa certa. Neemias, quando soube do relatório que o Hanani, o seu irmão, passou para ele, não saiu pelas ruas falando com o vizinho, falando com amigos, não saiu relatando a sua situação para qualquer um. Ele foi direto no rei. Fale com o rei, fale com o Senhor. Não fica falando do seu casamento para a tua vizinha. Não fica falando dos teus filhos para o teu vizinho. Não fica falando da tua igreja. Não fica falando do teu ministério. Não fica falando da tua vida para quem não pode resolver e te ajudar. Fale com quem pode resolver e ajudar os teus problemas. Vá diante do rei. A sexta atitude que nós precisamos tomar é saber que, independente da situação que estejamos atravessando, o rei precisa ser exaltado. Quando o rei Artaxerxes, que aqui eu estou fazendo uma aplicação para o nosso encontro com o rei dos reis e com o Senhor dos senhores, que mora dentro de nós, através do seu Espírito Santo, perguntou a situação para Neemias. Neemias não disse assim: a minha cidade está queimada a fogo, a casa dos meus pais está destruída, as portas estão queimadas. Não, não. Antes de dizer o motivo que assolava sua alma, Neemias abriu a boca e disse: ó rei, vive para sempre. Aleluia. Ou seja, mesmo naquela situação terrível de humilhação, Neemias encontrou espaço ainda para honrar ao rei. Honrar ao seu rei. Queridos, quando você se aproximar do Senhor para expor as suas necessidades, as tuas agruras, as tuas aflições, as tuas dores, antes de expô-las, adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Louve a Ele, bendiga a Ele. O caminho do coração de Deus é o caminho da adoração. Deus quer ser adorado, mesmo por aqueles que estão vivendo uma situação antagônica, mesmo por aqueles que estão vivendo uma situação negativa, mas Deus quer ser adorado por nós. A sétima atitude daqueles que querem ter êxito, lograr êxito na reconstrução, é saber que o rei pode suprir todas as suas necessidades. Capítulo 2, versículos 4 e 5 de Neemias nos diz: disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Se disse ao rei, e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu reedifique. Neemias estava diante do rei. Quando o rei perguntou: o que queres que eu te faça? O que eu posso fazer para te ajudar a resolver este problema? Antes de pedir, Neemias orou ao Senhor. Pediu direção do Senhor para o pedido que ele ia fazer. Porque ele sabia que, mais do que aquele rei físico que estava ali diante dele, havia um rei do céu, o rei dos reis e o Senhor dos senhores, que poderia usar aquele rei da terra para lhe dar as providências necessárias para a reconstrução daquele muro. Em oitavo lugar, o que eu preciso fazer e saber para a reconstrução da minha vida? Eu preciso saber que o rei se preocupa com o nosso tempo. Versículo 6 do capítulo 2 de Neemias. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. O meu tempo tem valor para o rei. O rei se preocupa com o tempo da reconstrução da minha vida. A minha vida, a minha presença é importante para ele. O rei está preocupado contigo. O rei quer lhe ajudar. A sua presença é importante para o rei. O rei Artaxerxes de Jeremias, eu vou te autorizar aí, mas você precisa voltar rápido, porque você é importante para mim. O rei está dizendo para você essa noite, você é importante para ele. Quanto tempo ainda você vai ficar caído, prostrado? Vá, reconstrua a tua vida e volte para ser útil ao rei, para ser útil ao teu senhor. E não no lugar que eu preciso saber e fazer para a reconstrução na minha vida. Eu posso pedir ajuda ao rei. Versículos 7 e 8, capítulo 2. E ainda disse ao rei, se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela, do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei me deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Querido, é ele, é o Senhor que nos dá o respaldo, é o Senhor que nos dá as cartas, é o Senhor que nos dá o salvo-conduto, é o Senhor que nos dá os recursos necessários para essa jornada de construção. Quem está contigo? Os anjos do Senhor. É, são eles que estão ao teu redor para lhe ajudar a que você possa reconstruir o teu casamento, reconstruir o teu ministério, reconstruir a tua vida profissional, reconstruir a tua vida. Finalmente, que eu preciso saber para as reconstruções da minha vida, eu preciso saber que o rei quer atender os meus pedidos. Capítulo 2 de Neemias, versículo 8. E o rei me deu, porque a boa mão do Senhor era comigo. Deus quer nos abençoar. Deus quer usar aqueles que têm os recursos que nós precisamos para nos abençoar. Salomão diz em Eclesiastes capítulo 2, versículo 26, porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe a fim de dar aquele que agrada a Deus. Deus tem os tesouros nas suas mãos, Deus tem os recursos nas suas mãos, Deus tem tudo o que nós precisamos em suas mãos para nos dar para as reconstruções da nossa vida. Capítulo 12, do versículo 43 de Neemias, a história termina dizendo, no mesmo dia ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouvia até de longe. Ou seja, em 52 dias os muros foram reerguidos. Lá no capítulo 12, a cidade estava toda reconstruída e o júbilo e a alegria daquela reconstrução se ouvia de longe. Eu quero nesta noite declarar para a tua vida a reconstrução do teu casamento, do teu ministério, da tua vida profissional, das tuas emoções. É possível. É só você ir diante do rei e receber de graça e a provisão para a reconstrução da tua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus. Amém.
Com este louvor, nós estamos terminando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de quinta-feira. Que mensagem maravilhosa vinda do trono da graça de Deus aos nossos corações. Eu quero agradecer mais uma vez meu querido bispo Davi Gualberto, da Missão Evangélica do Brasil, aqui em Padre Miguel, na Zona Oeste. A endereço da nossa igreja, Estrada da Água Branca, 3606. Bispo Davi Gualberto, mais uma vez, muito obrigado, tá, meu irmão, pela participação. É sempre uma honra tê-lo participando aqui com a gente. Fábio Silva, um abraço, irmão, até amanhã. Débora Lira, meu querido Michel Camargo. Agora o Bispo Davi Gualberto vai impetrar a bênção apostólica. E olha, amanhã, às 10 da noite, te aguardo aqui para mais um Cristo em Casa.
E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo de Deus, espalhados por sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém.
Aprisionado sem poder sair, para mim era o fim do mundo, a vontade era sair dali. O inimigo fez de tudo pra minha vida acabar, mas apareceu um homem que estendeu a mão para me ajudar. Foi Jesus, o Nazareno. Foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno. Foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. É o fim. Pensei tudo está perdido. Não aparece um amigo que tenha pena de mim. Mas quando eu estava chorando, ouvi alguém falando, dizer-me assim: não temas, eu estou contigo. Sou eu teu amigo e vou te fazer feliz. Foi Jesus, o Nazareno. Foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno. Foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno. Foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu.